FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, claro, uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais e vertentes. O Cosmopolita se inicia falando de uma mostra que homenageia os 90 anos da Associação Rio-Grandense de Imprensa e está em cartaz lá no Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa. Ele traz momentos importantes da trajetória da ARI, mais antiga entidade do Rio Grande do Sul ligada ao segmento da comunicação. A gente conversa agora com o diretor do Musecom, o Wellington Silva. Wellington, as relações entre mídia, democracia e memória sempre estão em constante revisão. Então, como o Musecom buscou traduzir, através da curadoria, da cenografia, dos acervos, essa relevância histórica e simbólica da ARI para o jornalismo gaúcho e brasileiro?
A exposição ARI 90 anos nasce como um gesto de homenagem do Museu da Comunicação para a Associação Rio-Grandense de Imprensa pelas 9 décadas, né, de existência. A partir, então, desse fato, se constitui uma curadoria compartilhada entre membros da equipe do museu e membros da associação, justamente colocando como objetivo central a reunião de acervos que pudessem ambientar a dimensão histórica dessa associação, na medida também em que pudesse representar os diversos agentes que construíram e que constroem a ARI no seu cotidiano. Para a gente conseguir chegar nesse objetivo, foi muito importante nos basearmos em uma produção de pesquisa histórica, e a gente utilizou como linha central desse trabalho as obras produzidas pelo Antônio Goulart, que é um pesquisador com ampla trajetória dentro da Associação Rio-Grandense de Imprensa e que tem obras que justamente tratam sobre o surgimento e o desenvolvimento da Associação Rio-Grandense de Imprensa. Então, foi a partir desses conteúdos, né, dessas pesquisas do Antônio Goulart, desses livros, que nós fizemos a definição final dos núcleos de exposição e também dos momentos históricos que a gente retrataria ao longo do percurso expositivo. Por fim, eu acho que é importante destacar que essa exposição, ela é sobre as pessoas, sobre as coletividades e sobre essas trajetórias. E como tudo isso, né, se mistura com o tecido político e social, quando a gente fala aqui de Rio Grande do Sul, de Brasil, e também se mistura quanto aos debates e às interpretações do fazer da comunicação, da sua relação com a liberdade e com a liberdade de expressão, com a garantia das democracias. Então, tudo isso está permeado ao retratar a trajetória e a influência, a posição dessa entidade ao longo dos seus 90 anos.
A era Alberto André aparece como um eixo narrativo central da exposição. De que maneira a mostra, então, apresenta o legado dele, indo além da homenagem, explorando aí a influência sobre ética, formação profissional, transformações no fazer jornalístico?
A definição dos núcleos e períodos da exposição se deram a partir do exame de pesquisas que foram desenvolvidas sobre a trajetória da entidade. E o reconhecimento e destaque para a figura do Alberto André não foi diferente e se deu por aspectos que se somam, por assim dizer. O primeiro e mais importante deles é o reconhecimento que ele teve, né, por parte da entidade em seu passado, em seu presente e, acredito eu, que também em seu futuro. Foi alguém que teve uma gestão muito longeva, ficando muitos anos à frente da entidade e que atravessou momentos importantes para o reconhecimento e para a chancela, por assim dizer, das funções da associação. Quando a gente fala desses momentos, né, podemos destacar alguns exemplos. A consolidação da própria Casa do Jornalista como esse espaço, esse território da ARI, o período da ditadura civil-militar no país e também o período da redemocratização. Então foram períodos onde a entidade foi colocada à prova e naquele contexto estava sob a égide de gestão do Alberto André. O intuito, então, a partir desse reconhecimento por parte da curadoria, foi celebrar a memória desse agente, né? A memória do Alberto André, e a importância, usando um pouco, nos apropriando um pouco da figura dele como um signo de um período que foi justamente desafiador para a sociedade, mas não seria diferente para a entidade, em um momento também, aí no contexto de entidade, em que ela estava se desenvolvendo, né, numa dimensão política e social em sua atuação.
Ao incluir módulos interativos, a exposição propõe um diálogo entre passado e presente. Como é que essas interações foram pensadas para aproximar novos públicos, especialmente jovens, da história da imprensa? Que tipo de reflexão contemporânea sobre mídia, liberdade de expressão elas buscam provocar?
A perspectiva da interação é uma marca que a gente tenta replicar em todas as curadorias, exposições e exercícios expográficos que a gente tem trabalhado no museu nos últimos anos. É importante destacar que muitas vezes a interação, especialmente no ambiente dos museus, acaba sendo relacionada com o uso de telas e cliques. E, claro, essas são formas legítimas e, eu diria, até consolidadas no nosso contexto atual de interação dentro dos espaços de museus, né, e espaços que circulam exposições. A nossa perspectiva quanto à interação busca muito uma relação desses corpos que circulam pela exposição justamente com a estrutura e com a dimensão histórica. Então, essa relação na exposição ARI 90 anos vai se dar de algumas formas, que eu cito aqui como exemplos que estão presentes lá no circuito expositivo. A primeira delas, justamente esse senso de uma associação que está ativa e segue produzindo para o seu tempo. Então, nesse sentido, a gente reproduziu o estúdio da ARI dentro da exposição. Então, existe uma cenografia montada de um estúdio muito similar com o estúdio que existe hoje na ARI e que são gravados diversos conteúdos produzidos pela entidade. Então, nesse espaço, as pessoas visitantes vão poder entrar, sentar, anotar suas pautas, né, simular a sua gravação de um programa dentro de um estúdio, tal qual o estúdio que existe na entidade. Outra dimensão de interação muito importante e que foi uma grande pedida por parte dos membros da ARI que esse elemento estivesse representado na exposição foi o Bar da ARI. O Bar da ARI, um local histórico, né, já com várias décadas também de existência dentro da história da entidade, e que reconhecidamente, na relação, né, do ofício do jornalismo, no ofício da comunicação, os bares, seja nos processos de resistência, seja nos processos de multiplicação e de aproximação, são amplamente reconhecidos. Então a gente traz também uma cenografia remonta com elementos que remetem ao Bar da ARI e coloca ali alguns pontos onde o público consegue deixar sua marca e o seu recado, né, para a entidade. Então a interação é pensada muito nesse sentido, de uma forma onde o público possa, através, né, das suas individualidades, experienciar e interagir com a memória e a trajetória da entidade, mesmo que de uma forma encapsulada, por assim dizer, no circuito tipográfico.
O prêmio Ari é apresentado como um marco na valorização do jornalismo local. Como é que a mostra aborda a trajetória dessa premiação e que debates atuais, como reinvenção das narrativas, jornalismo independente, papel dos prêmios na credibilidade da profissão, aí emergem desse resgate?
O prêmio Ari é trabalhado dentro da exposição como uma marca de uma Ari contemporânea, uma Ari ativa e uma Ari que vive e desenvolve as suas ações com um olhar para com a comunidade que produz comunicação aqui no Estado. Por mais que o prêmio tenha uma ampla trajetória dentro da entidade e que seja já uma ação de excelência da associação ao longo de vários e vários anos, a gente tomou por decisão não trabalhá-lo numa perspectiva justamente histórica. Por mais que isso seja evocado na parte do texto expositivo, a gente representou o Prêmio Ari dentro de um contexto da exposição onde estamos trabalhando o Ari nos dias de hoje. E é importante destacar, é isso que tentamos constituir ali neste momento, que essa premiação hoje ocupa a centralidade na ação da Ari. Se não numa perspectiva teórico-metodológica, numa perspectiva prática daquilo que a Ari se mobiliza, né, e busca recursos, se movimenta para conseguir entregar para toda a sua comunidade. Então, o Prêmio Ari, na exposição, vai ganhar um pouco desse viés como uma ferramenta, um instrumento, uma entrega muito valorosa que a Ari faz para toda a comunidade do Rio Grande do Sul.
Obrigada, diretor do Museu Hipólito, Wellington Silva. A exposição Associação Rio-Grandense de Imprensa 90 anos fica aberta para visitação até o dia 18 de abril na Andradas 959, Centro Histórico.
Cosmopolita.
E agora tem música no Cosmopolita, com Seu Jorge.
Oi, oi, oi. vai ser melhor. E vontade de chorar, dói, oh dói, em pensar que lá não vem só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou voar, firme de partida, vou na sequência na minha vida. Te vou ver aqui onde estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser.
Amizade basta. pode faltar.
O apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus dará.
O apreço não tem preço. Eu vivo ao Deus dará.
Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudinho, sacudá. Nem vem quem não tem. Nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanho de quem se enterra no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, dundim, dundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é. Vira cinza, minha brasa demora. Me chama o papo, nós já vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco. Pois é bom, três é. Vem que não tem.
Quando eu te vejo, espero teu beijo. Não sinto vergonha, apenas desejo. Minha boca encosta em tua boca que treme. Meus olhos eu fecho, mas os teus estão abertos. Tudo bem se não deu certo. Eu achei que nós chegamos tão perto. Mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Esse foi um beijo de despedida que se dá uma vez só na vida. Explica tudo sem brigas e clareia o mais escuro dos dias. Tudo bem se não deu certo. Eu achei que nós
você vai lembrar. Vai lembrar de mim. Esse foi um beijo de despedida que se dá uma vez só na vida. Explica tudo sem brigas e clareia. Sei que nós chegamos tão perto, mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Mas você lembra, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena.
A gente escutou então Nenhum de Nós, Você Vai Lembrar de Mim. Antes teve Wilson Simonal, Nem Vem Que Não Tem, Amigo É Pra Essas Coisas, MPB4, e Seu Jorge Abreu com Tive Razão. Intervalo agora, Cosmopolita logo, tá de volta. Cosmopolita de volta, falando da exibição Os Trabalhadores do Cinema Capitólio. O projeto tem como foco o destaque das profissões essenciais para o funcionamento do Cine Teatro, sala inaugurada em 1928 em Porto Alegre. A mostra reúne documentação administrativa e contábil, preservada, fotografias, memórias orais e anúncios publicitários e tem pesquisa e curadoria de Alice Truss, historiadora com mestrado e doutorado em História e pós-doutorado em Comunicação. Desde os anos 90, ela atua em pesquisas para instituições públicas e privadas, com ênfase em arquitetura, patrimônio, fotografia e cinema. Autora de livros e artigos, ela se dedica ao estudo da história da exibição cinematográfica no Brasil, área na qual desenvolveu projetos de pesquisa e curadoria na Cinemateca Capitólio. E a gente conversa com ela. Alice, ao colocar os trabalhadores no centro da narrativa, a exposição desloca aí o olhar tradicional sobre a história do cinema. Então, que tipo de revisão tu espera provocar no público e na historiografia do cinema brasileiro?
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da FM Cultura para essa conversa sobre a exposição dos trabalhadores do cinema Capitólio, principalmente nesse contexto da sua reabertura e último mês de funcionamento. Bom, sobre a tua pergunta, eu não creio que uma pequena exposição seja capaz de provocar uma revisão na historiografia do cinema brasileiro. Acho que seria muito pretensioso. A exposição, ela realmente dá protagonismo aos profissionais que atuaram no interior das antigas salas de cinema de rua, porque entende que eles foram os responsáveis pelo seu funcionamento cotidiano. há toda uma narrativa construída que, inclusive, conta com a exposição de documentos no sentido de demonstrar isso. À medida que as fontes permitiram, eu procurei informar que tipo de ações caracterizava o desempenho de cada profissional, dar conta da complexidade que era manter um cinema de rua aberto, a quantidade de pessoas envolvidas nessa operação, a duração das horas de trabalho, né? Com a exposição, eu gostaria de chamar a atenção do público para a importância de retirada do pagamento histórico dos trabalhadores e o seu trabalho, seja enquanto sujeitos, indivíduos que tinham a sua própria história, né? Seja enquanto agentes que, com as suas ações e com as suas relações, participaram da construção e da transformação da realidade que viviam. Também me interessa chamar a atenção para as mudanças nas profissões e nas relações trabalhistas e para a importância de defender condições dignas de trabalho entre os trabalhadores dos cinemas do presente também. Por outro lado, e simultaneamente, meu objetivo com a exposição também é salientar o valor das iniciativas de preservação documental e de doação de acervos para as instituições públicas. Inclusive, há um nicho na exposição, uma vitrine dedicada à pessoa que reuniu o principal conjunto documental que subsidiou a pesquisa da exposição, uma documentação empresarial privada que, quando chega a ser preservada pelas empresas e as famílias, raramente chega ao público. E isso impossibilita que conheçamos uma parcela, uma perspectiva da história que, de alguma forma, é nossa, né? É de todos.
Grande parte desses profissionais permaneceu invisível por décadas, pela ausência de fontes, pela desvalorização social ligada à classe, gênero, raça. Então, em que medida a exposição também é um comentário sobre quem a história escolhe lembrar e quem ela sistematicamente esquece?
De fato, a história das salas de cinema, embora seja hoje enriquecida por variadas abordagens, ela raramente ultrapassa a história dos seus proprietários, dos seus construtores, dos seus arrendatários, quer dizer, a história dos poderosos, né? Daqueles que detinham destaque econômico, social e político em sua época, e por isso foram objeto de interesse da imprensa, do governo, dos fotógrafos, dos documentaristas, enfim. São os historiadores que definem a perspectiva com que examinarão o passado. E nessa operação, eles selecionam os tipos de fontes que poderão dar as respostas que eles buscam. É o historiador que confere aos restos do passado a qualidade de documentos, ao identificar neles um potencial informativo para suas perguntas. Mas o historiador é um ser social, um indivíduo do seu tempo, o que faz com que o seu questionamento ao passado esteja sempre em diálogo com os interesses do seu presente. Assim, a mudança dos interesses da história, de quem ela escolhe lembrar ou esquecer, está relacionada também às indagações, principalmente, não também, né, às indagações e preocupações do tempo da operação histórica, do tempo que é feita a pesquisa, assim como ao acesso a novas fontes, que pode mudar o que a gente sabia sobre o passado, ou um novo olhar sobre as mesmas fontes que já foram utilizadas em outras épocas por outros historiadores, mas para responder outras perguntas, né, motivados por outras preocupações.
Além de sala de cinema, o Capitólio também aparece como um organismo social enraizado entre a Cidade Baixa e o Centro Histórico. O que que essa pesquisa revela sobre a relação entre trabalho cultural, território urbano, construção de pertencimento comunitário?
O Cine Teatro Capitólio foi inaugurado em 1928, na esquina da Borges, que estava em construção, com a Demetrio Ribeiro, um território que até o início dos anos 80 era considerado cidade baixa e não centro histórico. Embora ele tenha sido uma expressão e um agente da dinâmica social da cidade como um todo, na sua relação com outros cinemas e públicos, ele foi efetivamente um cinema de bairro, um dos principais centros de lazer dos moradores do entorno ali. A Cidade Baixa, ela foi assim batizada, em contraposição à Cidade Alta, digamos, que era a região ali da Duque, Riachuelo, Andradas, que eram habitadas e circuladas pela elite política, religiosa e econômica desde os primórdios da história da cidade. Diferentemente, a região de inscrição do Capitólio se distinguia por abrigar duas comunidades em particular: a negra, formada por descendentes de escravizados libertos, e a italiana, constituída por uma classe média imigrante que se dedicaria aos ramos da gastronomia e das diversões públicas. O Capitólio, para vocês terem ideia, foi idealizado e financiado pelo italiano José Failacci, projetado e construído por outro italiano, o engenheiro arquiteto Domingos Rocco, e permaneceu sob a administração do seu proprietário durante a sua primeira década de existência. De 38 a 67, 1938 a 67, ele foi arrendado a Romeo Bianca, também de origem italiana. A pesquisa sobre os trabalhadores do cinema Capitólio, ela se beneficiou particularmente da documentação produzida durante o período da administração do Romeu. Ele e a família moraram na Borges, a uma quadra do Capitólio. O José, o proprietário, vivia na José do Patrocínio. A documentação permitiu verificar que a maioria dos funcionários do cinema também era morador do entorno, do centro e da Cidade Baixa. Morar perto era uma questão de economia com transporte, o que era importante porque os trabalhadores dos cinemas recebiam baixos salários. A maior parte deles possuía baixo grau de instrução, alguns, inclusive, eram analfabetos. Além do mais, a maioria das ocupações não exigia formação técnica, o que facilitava, inclusive, a troca de funções dentro do mesmo cinema. Por exemplo, o caso do Naif Haddad, vizinho do Capitólio. Ele iniciou prestando serviços de divulgação para o cinema quando ainda era adolescente, distribuindo panfletinhos pela vizinhança. Depois se tornou lanterninha do cinema e bilheteiro. Do Capitólio, ele foi para outro cinema, o Vera Cruz, como bilheteiro, e lá ele ascendeu a subgerente e após a gerente. Essa é uma das histórias contadas na exposição. O Capitólio, ele não era um cinema lançador, o que significa que ele recebeu os filmes após eles serem exibidos lá no centro, nos cinemas mais caros, né, os lançadores. Por isso, os seus ingressos eram mais baratos, o que convinha os moradores da Cidade Baixa e região, que eram de classe média ou média baixa. E o Capitólio teve seu público frequentador fiel, né, uma fidelidade que se definia tanto pelo espaço, quanto pelo endereço, pelo preço, pela programação. Em 2006, inclusive, foi realizada uma pesquisa de memória oral entre antigos frequentadores do cinema, que o frequentaram nos anos 40 e 50, quando eram crianças, e tais testemunhos revelaram o significado do cinema para o seu entorno e para a formação dessas pessoas. Tanto para o entorno físico, né, território físico, no qual ele se tornou um ponto de referência, um marco arquitetônico, né, quanto para a comunidade, com o qual ele desenvolveu uma ativa e afetiva interação. Em suma, o Capitólio foi um ponto de atração tanto como cinema como posto de trabalho. Foi um lugar de encontro, de estabelecimento de relações sociais, de vivência de experiências sensíveis. Foram, inclusive, esses antigos frequentadores que, em defesa das suas memórias, se mobilizaram no início dos anos 2000 pela restauração do prédio e sua transformação em um centro cultural. Essa mobilização futuramente se transformaria na AMICA, Associação de Amigas e Amigos do Cinemateca Capitólio.
E lidando com documentos contábeis, folhas de pagamento, registros administrativos, se transforma em materiais aparentemente burocráticos em narrativas sensíveis, né? Como é que foi o desafio de humanizar esses arquivos e fazer com que eles falassem, de vidas, afetos, experiências?
A resposta a essa pergunta está relacionada ao que eu observei antes sobre a operação histórica, o trabalho do historiador. A minha formação de pós-graduação se deu dentro da perspectiva da história cultural, cujo principal expoente foi Roger Chartier, o historiador francês. Minha orientadora foi a professora Sandra Pezzavento, já falecida, e acho que isso explica a qualidade da minha apropriação aos documentos, né? A problematização que eu lanço aos restos do passado na busca de respostas para as questões que motivam a pesquisa hoje. Porque os documentos de hoje, eles foram objetos no passado, dos quais apenas uma parcela foi realmente produzida com o fim de documentar. O restante dá conta de práticas outras, assim, de manutenção cotidiana, no desempenho das quais eles foram produzidos. Práticas que os documentos, né, viabilizaram, dinamizaram, transformaram, extinguiram. Em outras palavras, se trata de reconhecer que as razões que motivaram a produção dos objetos no passado, os nossos documentos hoje, e os sentidos que eles concentraram para aquelas pessoas são diferentes das razões que me fazem investigá-los hoje e dos sentidos que eu, como historiadora, vou lhes atribuir. Percebê-los dessa perspectiva os potencializa enquanto informantes, ao mesmo tempo em que reafirma o papel do historiador como profissional de outro tempo, né, que os indaga para construir uma narrativa, sempre parcial e incompleta, mas fundamentada sobre o passado.
A presença de mulheres negras especialmente, nos bastidores do cinema, escancarem as desigualdades históricas no mundo do trabalho. Tu percebe ecos dessa, estrutura no campo cultural contemporâneo, nas instituições de memória?
Eu percebo que há muito a evoluir, mas há uma mudança positiva nesse sentido. Com as políticas de inclusão atuais, inclusive presentes nos editais públicos de fomento à produção cultural, né, como edital SEDAC PENAB RS, no qual este projeto da exposição foi aprovado, que foi uma condição fundamental de realização, né, da exposição por causa dos recursos financeiros que disponibilizou, juntamente com a existência de um acervo sobre o mundo do trabalho preservado na Cinemateca Capitólio. Sob a constatação da ampla maioria de mulheres e negras, algumas analfabetas, na função de zeladoras de cinema, um cargo que pagava pouco, eu vejo como uma confirmação, através desse microcosmo, né, da história da sociedade brasileira, que até empregou as mulheres negras, mas reservou a elas a parte dos fundos ou dos bastidores, historicamente. Por outro lado, sob uma perspectiva pontual de observação, eu também consegui algumas constatações bem gratificantes, como o caso de da Armandina Freitas, por exemplo, a zeladora que, quando engravidou, passou a contar como ajudante durante a gestação, né? E após o parto, com a licença maternidade, garantida pela CLT de 43. Outro caso de valor foi o da longevidade na empresa da zeladora Maria Joaquina Pacheco, que durante o período em que se manteve empregada no Capitólio também melhorou a sua alfabetização, passou a assinar com uma letra mais bonita, e mesmo a sua apresentação, né, se modificou, dando conta da importância do trabalho e da importância dos direitos trabalhistas para a dignidade humana e para as mulheres em particular.
Em um contexto de crise na cultura, falta de investimentos, demandas contínuas, que mensagem esse projeto envia sobre o papel do Estado na preservação da memória cultural, sobre o que se perde quando esse apoio deixa de existir?
Ah, essa é uma questão fundamental. A produção cultural é super importante para que nos conheçamos, para que nos repensemos, para nossa qualificação como seres humanos que vivem em sociedade. Porque a cultura é a nossa expressão, ela nos identifica, nos distingue, nos enraiza, nos solidariza, nos enriquece, nos faz pensar. O Estado tem um papel e uma responsabilidade muito grandes na promoção da cultura, porque só assim ela pode ser criada e usufruída com autonomia, com liberdade, com democracia. Além disso, tem o outro lado: a produção cultural emprega pessoas, pessoas que investiram anos de suas vidas em formação e que hoje não dispõem quase de espaços para exercer suas competências nas instituições culturais públicas. O caso de Porto Alegre é exemplar, dado que o último concurso para a Secretaria Municipal de Cultura ocorreu no final dos anos 90. Com políticas e editais, assim como a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, não apenas o proponente tem uma oportunidade de trabalho, remuneração e reconhecimento, mas pode estendê-la a vários outros profissionais ou convidá-los para sua equipe. Não é a solução ideal, pois é uma atividade temporária, né? Mas já é alguma coisa. O ideal é que as administrações públicas, realizem concursos para que possam contar nos seus quadros com profissionais de competência técnica comprovada, né, capazes de desenvolver projetos de longo prazo, né, que possam pensar e transformar as instituições, né, no sentido do seu aperfeiçoamento, tanto a instituição quanto o profissional.
Muito obrigada, Alice Truz, historiadora e curadora da mostra Os Trabalhadores do Cinema Capitólio, que está aberta à visitação até o dia 11 de fevereiro na Galeria Térrea da instituição, lá na Demétrio Ribeiro, 1085, esquina com a Borges, capital da Gaúcha. Seguindo com a parte musical do seguindo com a parte musical do programa War.
Hello. little trip, take a little trip, take a little trip to see. Take a little trip, take a little trip, take a little trip with me.
Into my arms. I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do. I believe in some kind of path, though we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
El frío,
gente escutou aí De Marias, Lejos de Ti. Antes teve Nick Cave, Bad Seeds, Into My Arms, também The Bird and the Bee, Again and Again. E o bloco abriu com Roar, Lowrider. E a gente fica por aqui hoje. Cosmopolita teve apoio à produção da Rochelle Zago. Na técnica, Marco Aurélio Pacheco Magrão. Texto e programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvador. A direção é do B.S. Xavier. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.